Olá, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Eu sou Suzilane Maia, servidora do CISBUFs.
Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Girley de Souza, servidora do CISBUFs.
Neste mês de março, temos várias comemorações, que são dias escolhidos para fazermos reflexões.
Isso mesmo, Suzy. Temos o Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Saúde Bucal, Dia Internacional contra a Discriminação Racial e muitos outros.
Muito bom, Girleide. E no podcast de hoje, vamos conversar sobre duas comemorações, o Dia da Mulher e o Dia do Bibliotecário, dia 8 e 12, respectivamente.
Já pararam para pensar na importância do papel da mulher em nossa sociedade e na função essencial do bibliotecário? Sua atuação, seu papel e os desafios que enfrenta?
São assuntos muito importantes para conversarmos, Girleide. E que bom que o Fala aí, Julieta conseguiu trazer para esse bate-papo a mulher e bibliotecária Bruna Lessa.
Seja bem-vinda, Bruna. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Olá, Suzilane. Olá, Girleide. Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. Agradeço imensamente o convite e quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês.
Para começar, conte-nos um pouco da sua história. O que a motivou a ser bibliotecária?
Então, Suzy, eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Aos 14 anos, eu fiz meu primeiro estágio. Na época do programa de menor aprendiz, trabalhei na Embasa e fui exatamente para o setor de documentação da Embasa, no Centro Administrativo da Bahia, onde estava alocada também a biblioteca e o arquivo da instituição. Minha função naquela época como estagiária era de atender os técnicos, auxiliando na busca por títulos no acervo, selecionar as notícias dos jornais de interesse, né, da instituição, organizar na hemeroteca essas notícias. Tive contato também com a microfilmagem, na própria organização física do acervo, no sistema utilizado na época para automação. Então, todas essas atividades, logicamente, em que eu auxiliava a bibliotecária, sendo orientada por ela de como executá-las, me fez iniciar um romance por essa profissão. E eu percebi desde então quão importante aquele setor era necessária para aquela instituição, em todos os níveis, porque informação é poder. Então, sem dúvida, essa foi uma das principais motivações para a escolha da carreira e da profissão de bibliotecária.
Para você, Bruna, o que é ser mulher bibliotecária, atuando em uma sociedade considerada machista e onde a ciência, a informação e a educação são desacreditadas como meios importantes para o desenvolvimento de um país?
Girleide, que pergunta, hein? Primeiro que você cita vários termos na sua pergunta que daria uma resposta para cada uma delas, né? Uma tese, na verdade. Mas eu vou me ater à questão de ser mulher, de ser cientista e de ser professora, de ser mãe e de ser uma profissional de uma área pouco valorizada ainda em nosso país, que envolve questões educativas, culturais, leitoras, formadoras de cidadãos conscientes. Bom, ser mulher, e acrescento, ser mulher negra, é uma luta que vem sendo travada com a sociedade há muito tempo. A exploração da mulher e de sua representação social, num contexto totalmente capitalista, machista, sexista, em que a figura da mulher é um produto com características já pré-definidas pelo que essa própria sociedade considera como belo ideal, inicia um movimento de resistência que inclui várias camadas sociais. Então, eu estou falando de gênero, de classe, de raça. Então, como é que você acha que eu, Bruna, nascida e criada no subúrbio de Salvador, que estudei toda a minha vida em escolas públicas, que resisti às interferências na minha jornada, né, com preconceitos, bullying, exclusão, convites para o lado marginal do que é considerado correto. É a coragem. Hoje, Leide, o movimento bibliotecário, o movimento feminista, o movimento negro tem se articulado com a educação, com a cultura, com a política, com a universidade para produzir pesquisas e estudos acerca dessas questões. Então, respondendo a sua pergunta, ser mulher negra, bibliotecária, é resistir a esse sistema, fazendo exatamente o contrário daquele que ele havia proposto para mim por conta da minha origem, do meu gênero, da minha classe social, da minha condição de mãe. E como eu fiz isso? Eu fui estudar, eu fui ler, eu fui me associar a redes de informação e conhecimento que lutam pelos mesmos ideais que eu. Eu fui representar os 1% da população negra, da população que é mulher, que tem ensino superior, que tem doutorado. Aquela pequena porcentagem que lê mais de 5 livros por ano, aquela pequena porcentagem que procura conhecer seus direitos, seus deveres e que tem consciência de voto. A bibliotecária que se capacitou para criar projetos que levasse essa perspectiva para outros, seja na criação de novas fontes de informação, seja no tratamento e organização do acervo, seja no diálogo e na articulação com a comunidade ou ainda dentro da instituição que trabalha. E isso é um processo em que eu ainda estou inserida e estou aprendendo. E isso leva tempo, tá? Para uns um tempo maior, lógico, para outros não, mas todos chegam lá. Então eu quero também dizer que não desista, você que está ouvindo, não desista, tenha coragem, porque isso é luta, isso é resistência.
A busca por condições iguais e mais oportunidades no mercado de trabalho sempre foi a luta das mulheres, embora possamos salientar que atualmente a mulher já conquistou vários espaços em diversos graus de hierarquia na sociedade. Mas sabemos que ainda falta muito a ser conquistado. E você, Bruna, que é mulher, mãe, professora, bibliotecária, como é a sua luta diária para executar as atividades e não desanimar?
A minha luta diária comigo mesma, com o compromisso que eu tenho de honrar com aquilo que eu acredito. Hoje, como mãe, eu posso dizer que o que não me faz desanimar é o meu filho. Deixar o mundo melhor para ele, nem que seja apenas pelo meu exemplo dentro de casa, mas como professora, como bibliotecária, sem dúvida são os alunos e alunas, futuros profissionais, bibliotecários, que eu hoje, junto logicamente com outros professores da universidade, tenho a responsabilidade de formar, de fazer acreditar nessa profissão tão linda, tão importante, tão necessária para o desenvolvimento social e cultural de uma nação. Eu não estou dizendo, inclusive, que é fácil, sobretudo agora com a pandemia da Covid-19, não é. É muito difícil. Também não estou dizendo que somos super-heróis. Ou de nos sobrecarregar com essa responsabilidade, que não é só nossa. Mas eu estou falando de fé, de confiança em nós mesmos, em nossos ideais de luta e de vida.
Sabemos que o bibliotecário tem um papel importante na sociedade, pois ele é um agente transformador social. Ele busca levar a informação, dá o acesso à informação a todas as classes sociais e atua incansavelmente no combate às fake news. Visando isso, e trazendo o conceito de biblioteconomia social, você, como mulher, que sabe que as lutas são sempre contínuas, o que você pode falar para os nossos ouvintes?
Leiam, leiam, discutam as informações que são lidas e transformem conhecimento. Quando se fala em biblioteconomia social, Gilead, perdão aqui os especialistas do campo de estudo, mas para mim soa de forma redundante, porque a biblioteconomia já é, em seu histórico teórico e de prática social. Para que um bibliotecário ou bibliotecária cataloga e classifica? Para organizar um acervo para quem? Para a comunidade que serve. Isso é social. Para que criamos fontes de informação? Para alguém ler, para alguém satisfazer sua necessidade informacional. E isso já é social. Porque se cria um relacionamento entre o usuário da biblioteca e a biblioteca quando se presta um serviço. Lógico que quando eu crio ações de interferências diretas em uma determinada comunidade, seja um hospital, num presídio, numa associação de bairro, eu estou indo além dessas funções de prática dentro do espaço físico da biblioteca onde atuo. Mas o fazer não muda, ela se amplia, esse fazer, na verdade, ele se amplia a um grupo que, por várias questões, pode não ter acesso a um livro, relações culturais, ao apoio escolar, enfim, questões que estão relacionadas a questões políticas, questões sociais. Não existe biblioteconomia sem pessoas. É por isso que vemos tantas iniciativas lindas de bibliotecas que não necessariamente estão entre as quatro paredes, na sua forma convencional, porque o conceito prático de biblioteca é social. As ações do profissional bibliotecário é que irão definir a complexidade do conceito de social e suas interseções com o coletivo.
A equipe deste podcast, quando estava preparando esse episódio, reforçou que o CISB tem a Biblioteca Central Julieta Carteado, cujo nome é dado em homenagem à nossa primeira diretora do CISB, Julieta Carteado. Mulher, negra, bibliotecária, escritora, poetisa e muito mais. Você considera importante ressaltar sempre os exemplos como o de Julieta Carteado? Você teria alguma mulher que também quisesse destacar pela luta e exemplo de vida?
É muito importante, não só importante, mas necessário. Como dizem, aquilo que não é visto, não é lembrado, né? Bom, eu confesso que você me deixou numa situação difícil agora, viu? Porque eu admiro muitas mulheres, sobretudo na biblioteconomia. Mulheres bibliotecárias, professoras, cientistas, que nos antecederam, que deixaram o caminho pronto para que hoje pudéssemos lutar com dignidade. Por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou na contramão do que vocês esperam de mim aqui hoje, viu? Eu vou destacar minha mãe. Eu vou destacar minha mãe, eu vou dizer dessa mulher negra, semi-analfabeta, desconhecida, que passou por vários tipos de violência na sua vida, mas que me ensinou a ler e escrever, mesmo sem ensino superior em pedagogia, especialização em ensino infantil. Eu, com 4 anos de idade, eu fui para a escola sabendo ler e escrever. Então, minha mãe, às vezes, ela fica até um pouco triste. Diz que eu não vou deixar legado, eu não estudei, tudo isso porque, para ela, esse legado está relacionado a ter ido para a universidade, enfim. Por isso, hoje, eu vou destacá-la pela sua luta e pelo seu exemplo de vida para mim, como filha, como mulher e como mãe também.
Bruna, gostaríamos que indicasse algum livro ou material relacionado ao tema deste podcast.
Há um livro que eu recomendo para quem quer entender mais sobre a questão da mulher no Brasil. É o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, organizado pela Flávia Rios e a Márcia Lima. E um outro livro, né, para a leitura mais assim, lúdica, né, digamos assim, o livro Bibliotecária Pós-Moderna, da Dulce Batista, que conta a história de uma bibliotecária e suas passagens de vida na profissão de uma forma até divertida.
Muito bom esse bate-papo, não é, Gerleide? Quanta informação relevante. É importante os nossos ouvintes saberem que a professora Bruna foi quem motivou a equipe do CISB a criar o nosso podcast Fala aí, Julieta.
Verdade, Suzy. Bom, professora Bruna, obrigada por aceitar o convite, obrigada por nos inspirar, e também pelas palavras e atenção dadas a todos que nos escutam agora.
Ah, gente, eu que agradeço. Eu fico muito feliz quando nossa fala em sala de aula, numa palestra, enfim, isso se transforma em práticas. E o Fala aí, Julieta, é a prova disso. E vocês são a prova de que não basta só ouvir, deve-se também colocar em prática e confiar em seus próprios objetivos, porque quando se acredita nesse objetivo, ele se realiza. Então, parabéns pelo podcast, parabéns pela inovação dentro da área, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Um abraço a todos e todas que também nos ouvem nesse episódio. Um grande abraço.
Forte abraço.
Vamos de lhe recomendo? Hoje temos uma indicação super interessante e de fazer a gente imaginar cada cena. Com vocês, a professora Maria Cláudia.
Olá, fala aí, Julieta. Aqui quem está falando é a professora Maria Cláudia Silva do Carmo, da Universidade Estadual de Feira de Santana e contadora de histórias. Para mim é uma honra e um prazer passar aqui para fazer uma indicação de uma obra para vocês lerem. E a obra que eu quero indicar é Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, de autoria de Clarissa Píncula Estés, da coleção Arco do Tempo, da editora Rocco. Mulheres que Correm com os Lobos reúne, combina mitos e histórias com análise de arquétipos e comentários psicanalíticos. É uma obra também que trata da natureza selvagem da mulher selvagem, ou seja, a essência da alma feminina, na sua profunda existência, no que diz respeito à psique mais profunda dessa mulher selvagem ou da alma feminina. O livro reúne 19 lendas e histórias antigas. E a partir daí, a autora identifica o arquétipo da mulher selvagem a partir dessas histórias. Muitas dessas histórias nós já ouvimos em outras versões, a exemplo do patinho feio, dos sapatinhos vermelhos, entre outras. Por isso, eu recomendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos por considerá-lo um livro contemporâneo, provocativo e extremamente fecundo. Desejo a todos e todas uma boa leitura e até mais.
Muito boa essa indicação. Vamos ler, pessoal. Vamos fazer da leitura uma prática diária.
Continue seguindo o Cisme no Instagram, Facebook, YouTube e não esquece de dar aquela olhada lá na homepage. Sempre estamos publicando muito material informativo e avisos.
Ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo mês, hein? Abraços. Tchau.